sabendo da maior? As produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify, Google Podcast e iTunes. Além de outros tocadores de podcast. Breaker, Pocket Casts, Rádio Public e Castbox. É a Rádio Fapcom mais conectada com você. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Senado rejeita decretos das armas.
Anvisa aprova duas propostas que podem liberar o uso da cannabis sativa para fins medicinais.
STF aprova o uso da lei de racismo para punir homofobia.
Terço da reforma da Previdência muda.
Hong Kong protesta contra medidas do governo chinês. Política. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, rejeitou um relatório do senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, favorável ao decreto de armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro.
A CCJ aprovou ainda um voto separado do senador veneziano Vital do Reino, do PSB da Paraíba, que é contra o decreto do presidente.
Depois disso, o texto passou pelo plenário do Senado na terça-feira, dia 18. E por 47 votos a 28, o Senado decidiu derrubar os dois decretos que flexibilizava o porte e o posse de armas.
A decisão ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Até lá, os decretos ainda valem até que a Casa vote.
Com o fim da votação no Senado, o presidente Jair Bolsonaro escreveu na rede social que esperava que a Câmara não seguisse o exemplo dos senadores e assim mantivesse a validade do decreto.
Caso o texto seja derrotado pelos deputados, o governo cogita recorrer ao STF por entender que o projeto de decreto legislativo é inconstitucional por interferir no mérito da norma editada pelo Executivo.
Brasil. O Ministério Público do Trabalho, MPT, registrou mais de 21 mil denúncias de trabalho infantil entre 2014 e 2018. Foram ajuizados 968 ações e firmados 5.990 termos de ajustamento de conduta, que é um instrumento administrativo para impedir condutas irregulares.
Como o dia 12 de junho é considerado Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e também buscando reforçar a luta contra esse tipo de trabalho, o MPT lançou a campanha nacional Toda Criança é Nossa Criança, Diga Não ao Trabalho Infantil.
A ação conta com um filme de animação que questiona os adultos. Você acha difícil imaginar o quanto é ruim para uma criança ficar vendendo coisas na rua? Comece imaginando que é o seu filho.
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 2 milhões e meio de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil.
O MPT reforça que só a partir de 14 anos, os jovens podem exercer atividades de formação profissional, como em programas de aprendizagem.
Segundo a coordenadora nacional do Cor de Infância do MPT, Patrícia Sanfelice, muitas pessoas acham que estão ajudando as crianças a oferecer trabalho para que elas tenham um futuro e saiam das ruas. Mas na prática, não é isso que acontece.
A campanha foi desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo, mas vai se estender para as redes sociais em todo o país. O desenho vai ser divulgado às 9 horas da manhã no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Na quarta-feira, dia 12, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região revogou a decisão provisória da Justiça Federal da Bahia, que suspendia os cortes nos orçamentos de universidades federais.
O recurso foi apresentado pela Advocacia Geral da União, depois que a Justiça Federal da Bahia tinha determinado que o Ministério da Educação suspendesse o bloqueio de verbas nas universidades federais.
A decisão foi uma resposta à ação apresentada pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília, a UNB.
O presidente do TRF1 afirmou que o entendimento da Justiça Federal pode impor grave lesão à ordem e à economia pública, porque intervém em assunto da seara do Poder Executivo.
Segundo a Advocacia Geral da União, o bloqueio realizado foi em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o poder público deve limitar a movimentação financeira sempre que a arrecadação não for compatível com as metas de resultado primário ou nominal.
Na quarta-feira, dia 12, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para impedir provisoriamente que o presidente Jair Bolsonaro feche conselhos federais criados por lei.
O julgamento ainda não foi concluído. Durante a sessão, o ministro Dias Toffoli pediu para que o caso fosse analisado por mais tempo. Além do ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes também falta votar.
Porém, a decisão do STF é provisória. O caso vai ser debatido novamente pelo plenário. Se a maioria for mantida até o final do julgamento, o presidente Jair Bolsonaro ficará proibido de extinguir conselhos da administração que tenham aval do Congresso Nacional.
A ação julgada pelo Supremo foi apresentada pelo PT, que contestou dois dispositivos do decreto assinado em abril pelo presidente.
Na terça-feira, dia 11, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou duas propostas preliminares que podem liberar o cultivo da planta de cannabis sativa no Brasil, para fins medicinais e científicos. Com isso, a produção de medicamentos nacionais com base derivadas da substância também estaria autorizada.
Agora, as propostas devem ser publicadas no Diário Oficial da União e submetidas a uma consulta pública.
O plantio doméstico por pessoas físicas e para consumo recreativo vai continuar proibido no país. É previsto que apenas empresas possam cultivar em ambientes controlados e com supervisão da Anvisa e de autoridades policiais.
A venda seria realizada diretamente para a indústria farmacêutica ou entidades de pesquisa.
Todos os quatro diretores aprovaram os textos elaborados pela equipe técnica da agência. A primeira proposta é uma resolução que regulamenta os requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da cannabis sativa para fins medicinais e científicos.
Já a segunda proposta de resolução serve para definir os procedimentos específicos para o registro e monitoramento de medicamentos.
No dia 14, a Justiça Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, absolveu Adélio Bispo de Oliveira, o autor de um ataque à faca contra o presidente Jair Bolsonaro no ano passado, ainda quando ele era candidato à eleição.
A decisão foi tomada depois que o laudo psiquiátrico foi apresentado pela defesa do réu. De acordo com o parecer, Adélio é portador do transtorno delirante persistente. Por isso, ele teria a capacidade de entendimento reduzida.
Se condenado ao fim do processo, Adélio Bispo vai ser internado em manicômio judiciário em vez de cumprir pena no sistema penitenciário.
O presidente Jair Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão. Segundo ele, tentaram assassiná-lo e ele tem convicção de quem foi o mandante, mas não poderia falar quem é.
Na noite do dia 13, o Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou a utilização da legislação de crimes de racismo para punir a homofobia e a transfobia. A proposta prevê também que o Congresso crie leis específicas para o tema.
Por 8-3, os ministros entenderam que o Congresso não pode deixar de tomar medidas legislativas que são determinadas pela Constituição para combater atos de discriminação.
A homofobia pode ser também utilizada como qualificadora de motivo torpe no caso de homicídios dolosos ocorridos contra homossexuais.
E religiosos e fiéis não poderão ser punidos ao manifestarem convicções doutrinárias sobre orientação sexual, desde que não configure discurso discriminatório.
Economia.
O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, relator da reforma da Previdência, apresentou na quinta-feira, dia 13, à Comissão Especial da Câmara mudanças no texto atual da Previdência, que foi enviado pelo presidente da República em fevereiro deste ano.
O relator retirou alguns pontos da reforma, como as modificações na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada, o BPC, e uma alteração que cortava a necessidade das PECs para realizar mudanças nas regras da Previdência, abrindo espaço para que projetos de lei fossem feitos no lugar.
Além disso, o regime de capitalização que propõe uma poupança individual dos cidadãos para render durante a vida também cai, e só será discutido no segundo semestre de 2019.
No parecer sobre a reforma, Samuel Moreira deve apresentar a proposta de reduzir o tempo de contribuição feminino de 20 para 15 anos, além da idade mínima estabelecida, para que as mulheres possam se aposentar. Os homens continuam contribuindo por 20 anos.
Ainda sobre a aposentadoria feminina, o PSDBista propõe diminuir o tempo também para professoras de 60 anos para 57 anos, e disse estar lutando por isso.
O relator deve retirar da Previdência os servidores estaduais e municipais, por falta de apoio e consenso. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, afirma que estados e municípios poderão ser inseridos posteriormente em votação no plenário.
Houve questionamentos no Ministério da Economia sobre o relatório e as novas mudanças no texto da reforma da Previdência.
Dois pontos geram as perguntas. O aumento da cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos CSLL de 15 para 20%, que pode render 50 bilhões nas contas do governo em 10 anos, e o envio de 28% dos valores do PIS/PASEP para a Previdência e não para o BNDES como estava previsto.
Essas medidas entram como recursos adicionais para compensar as perdas, já que com as novas mudanças no texto, a economia nas contas do governo de 1 trilhão de reais não seria mais possível. E o valor ficará na casa dos 913,4 bilhões de reais.
Internacional.
Na terça-feira, dia 11, a Suprema Corte de Botsuana, no sul da África, votou pela descriminalização da homossexualidade no país. A decisão foi unânime.
Segundo a agência de notícias EFE, o tribunal considerou inconstitucionais os artigos 164 e 165 do Código Penal, que criminalizavam as relações entre duas pessoas do mesmo sexo. Eles ainda previam prisão por 7 anos.
O juiz Michel Leboru afirmou que a orientação sexual não é uma declaração de moda e que as leis violavam os direitos dos cidadãos, a privacidade e a não discriminação.
As pessoas integrantes da comunidade LGBT em Botsuana comemoraram a mudança com músicas e abraços no próprio tribunal. E também se manifestaram nas redes sociais.
Na quinta-feira, dia 13, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, deu uma entrevista acusando o Irã de atacar 2 navios petroleiros no Golfo de Omã. Segundo ele, o tipo de arma utilizada no ataque justifica a acusação.
O Irã negou participação e envolvimento nos ataques. Os navios pertenciam a empresas japonesas e norueguesas. Os Estados Unidos disse que irá defender seus aliados e seus interesses na região, que fica entre as costas do Irã, Omã e dos Emirados Árabes Unidos.
Os navios somavam 44 tripulantes que foram resgatados com vida. Quem prestou socorro foi o Comando Central de Forças Navais americano.
Em maio, as tensões entre os dois países se tornaram presentes depois de um ataque a 4 navios sauditas, também no Golfo de Omã. A Arábia Saudita é uma grande aliada comercial dos Estados Unidos.
Após o incidente, o preço do petróleo tipo Brent subiu em 4% na Bolsa de Londres.
Na quarta-feira, dia 12, as ruas da cidade de Hong Kong foram tomadas por milhares de manifestantes. Os protestos são contra uma lei que autoriza a extradição de pessoas para a China continental.
A polícia tentou conter os protestantes com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, enquanto os cidadãos atiravam tijolos, guarda-chuvas e garrafas nos arredores da sede do Conselho Legislativo.
As tensões contra o governo chinês existem porque Hong Kong possui um sistema de lei separado e independente do resto do país. Por conta de questões históricas, a região foi colônia britânica por mais de 150 anos.
Isso fez com que o movimento pela independência da cidade se tornasse crescente a partir de 1997, quando ela voltou aos domínios da China e passou a ter um sistema legislativo próprio.
Pesquisas da Universidade de Hong Kong apontam que apenas 15% dos habitantes se consideram chineses. E entre os jovens, esse percentual cai para 3%.
Com a nova lei, Hong Kong perde parte de sua autonomia e faz com que ela fique mais próxima do domínio chinês, se tornando igual a qualquer outra cidade do país.
Donos de empresas, comerciantes, professores e motoristas se mostraram a favor das manifestações, E além das pressões internas, representantes da União Europeia e o secretário de Estado americano Mike Pompeo também são contrários à lei.
Na quarta-feira, dia 12, a Corte Constitucional do Equador, a mais alta instância da justiça no país, concedeu o direito do casamento civil a pessoas do mesmo sexo.
A sentença declara como inconstitucional as leis que mantêm a exclusividade do casamento apenas a casais heterossexuais, com 5 votos a favor e 4 contra.
Alguns países da América Latina já reconhecem o casamento entre casais homoafetivos, como Argentina, algumas localidades do México, Colômbia, Costa Rica, Uruguai e Brasil. Em outros países, como o Chile, existe o reconhecimento de uniões civis.
Cultura.
A famosa saga do cinema Velozes e Furiosos ganhará uma nova série animada da Netflix em parceria com Universal e a DreamWorks, chamada Fast and Furious Spy Racers.
A produção ainda não tem data para ser lançada, mas já ganhou seu primeiro teaser trailer.
Produzida por Tim Hedrick, Brett Halland, Chris Morgan e o ator Vin Diesel, a animação acompanhará o adolescente Tony Toretto, primo do personagem que Vin Diesel interpreta nos cinemas.
No enredo, o jovem é chamado por uma agência do governo para se infiltrar em uma organização criminosa. A expectativa é de que o lançamento aconteça ainda em 2019.
A atriz americana Zendaya protagoniza a nova série da HBO Euforia, uma produção que traz temática pesada sobre drogas, relacionamentos e abusos.
Segundo os produtores, a série quer trazer uma representação mais realista da geração Y e vai chocar a todos com cenas bem explícitas de uma juventude abandonada e sem perspectivas para o futuro.
A personagem de Zendaya é uma garota que sofreu bullying na escola, tem problemas com distúrbios psicológicos e enfrenta dependência química.
A série está sendo produzida pelo cantor Drake e possui classificação indicativa de 18 anos. Mesmo tendo sido lançada há pouco tempo, no dia 16 de junho, ela já levantou polêmicas.
Uma parte do público tem medo de que ela incentive o consumo de drogas, enquanto outra acha que ela serve de alerta.
Esporte.
E confira agora uma crônica do nosso repórter esportivo Lucas Nascimento.
O futebol nasceu com uma ideia de distrair e relaxar. Com sua essência, faz vibrar e enche os olhos há séculos. E este brilho está sendo apagado a cada dia que se pensa em aperfeiçoar toda uma estrutura que precisa ser tratada devagar. Tudo porque a pressa, que é inimiga da perfeição, mas prima do imediatismo e casada com a incompetência dos dirigentes que gerenciam o esporte aqui no Brasil. Aqui em nosso país, o futebol é consumido pelo clubismo. E, se para você esta é uma palavra nova, trocarei por fanatismo, para ficar mais claro. E o clubismo, ou fanatismo, prejudica você, torcedor, ao ver um lance com os olhos da paixão que se tem, principalmente lances não interpretativos. E você sabe, quem conduz o jogo é o árbitro, certo? Pois bem, desde esta década, o futebol passou a adotar medidas tecnológicas para auxiliar o árbitro em decisões que muitas vezes geraram grandes polêmicas nas mesas redondas, seja na imprensa ou na mesa de bar. Nos últimos anos, o árbitro de vídeo, mais conhecido como VAR, foi colocado para atuar nas decisões em lances aqueles que somente a interpretação do trio de arbitragem não venha a ser eficiente de fato. Na primeira aparição, na Copa das Confederações de 2017, ela foi ovacionada por jornalistas e torcedores. Hoje é só polêmica. A polêmica tem como vertentes a omissão de decisões do árbitro da partida, tempo de análise dos árbitros de vídeo e a construção do resultado. Mesmo que ainda esteja em seus princípios, apenas 8 times foram contra a aplicação do VAR no Campeonato Brasileiro. E, por ser decidido pela maioria, o VAR estará presente nos 380 jogos e testado nas fases iniciais estaduais. Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense e Internacional foram algumas das equipes que se assumiram lesadas. Depois desta, os jornalistas do Grupo Globo, André Rizek e Alex Escobar, repudiaram o VAR e, acredite se quiser, o Felipe Neto usou de um raro bom senso praticado na atualidade. E eles nem retrucaram. Não é à toa que tem o nome de influenciador em sua profissão. Como tudo é desorganizado aqui no país, a política da corrupção se espalha de tal forma que o que veio como a solução definitiva passou a ser um grande problema. Lucas Nascimento para a Rádio Fapcom.
O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook. @ Canal Fapcom.
O som da comunicação.